Jet Lag todos os dias com Filomena Martins. Bom dia, Filomena.
Bom dia.
Vamos começar pela Holanda, onde é mais uma hora do que em Portugal continental.
Então vamos lá começar, porque um casal de... Isto é uma situação simples. A situação simples de um casal de namorados que decidiu ir viver junto. Mas há aqui uma surpresa, porque antes de se mudarem, a Sharon, a namorada, recebeu um guia de instruções da sogra e das cunhadas para tratar o filho e o irmão.
Livro de instruções, muito bom. As noras nunca são suficientemente boas para os filhos, não é?
Não. Neste caso não foi bem assim, Paulo. Isso é então... verdade. Neste caso não foi bem assim. As indicações são bastante bem-humoradas e Dani, o noivo, digamos que sai bastante mal na foto.
Ah, bom.
Deem lá agora. Que venham lá essas críticas, vá.
Pronto, então a mãe e as irmãs dizem para ela, para a namorada, ter cuidado com as meias, o shampoo e a escova de dentes, porque ele usa o que encontra, usa uma coisa qualquer. Também para explicar bem quais são os produtos de higiene íntima, porque ele usa-os para lavar o cabelo.
Ah, então ele tem um problema de visão, claramente.
Aconselho-na também a mandá-lo comprar uma dúzia de tamperwares, porque ele deixa-os todos no carro ou então não os lava. Isto é muito comum, esta parte. Também mandam obrigá-lo a comprar assim, 3 mudas completas de roupa por ano, incluindo meias e cuecas, porque ele usa sempre as mesmas e nunca compra roupa nova. E terminam agradecendo-lhe que o malandro tenha saído de casa, graças a ela, porque finalmente... E avisam que não aceitam devoluções. Isto... A noiva publicou estas instruções escritas à mão no Twitter e elas tornaram-se obviamente virais, com milhares de reações, ao ponto de ela ter vindo defender o noivo e explicar que isto era só uma partida de uma família bem-humorada.
Muito
Eu não
bem.
Sei se era só uma partida, mas, ou se era mesmo a sério.
Ele foi para assustá-la. Tenho cuidado com o que aí vem.
Não, leva e não devolva. Mas eram muito bem instruídas.
Vamos até ao Reino Unido, a Filomena, Yorkshire, que tem o mesmo fuso horário que Lisboa.
É isso, mas esta é uma história assim mais natalícia, mais comovedora, porque os avós britânicos que desde março não recebiam visitas devido ao coronavírus, estavam mesmo em confinamento, estes portaram-se bem, mas decidiram que este Natal tinham de furar o confinamento, mas com cuidado. E mereciam um abraço dos 3 netos, então, com quem não estavam já fisicamente desde março. E eles inicialmente até tinham planeado apenas uma reunião virtual, como as que vinham tendo desde então, mas na última hora mudaram de ideias, compraram uns disfarces daqueles de plástico, de ursos polares, uns ursos polares na internet, e dizem que foram as melhores 15 libras, aí uns 16 euros, que gastaram na vida.
Portanto, usaram os fatos de ursos polares para vestir, não é? Imagino.
Sim, mas daqueles de encher, tipo de ursos plásticos, daqueles tipo Pais Natal, não sei o que tu enches, que é insufláveis, sabes? Era como se fosse um fato epi, só que de Natal, tá, hein? Mas insuflável. E eles ficaram enormes, porque os fatos tinham 1,80m e havia assim uma parte transparente no peito, onde se viam os rostos. Acho que fazia um calor imenso lá dentro, segundo eles, por causa do plástico, mas assim não puseram em risco a saúde de ninguém. Então eles combinaram com os filhos de dizer aos miúdos que havia ursos à solta no bairro, e apareceram de surpresa no dia 25, sem que os netos os reconhecessem sequer no início, e depois tiveram então um grande abraço, apesar de ter sido um encontro apenas 6 minutos. Foi bonito, é uma história assim muito, muito bonitinha.
Não é o abraço do urso tradicional, não é?
Não, este é
um abraço carinhoso.
Este é mesmo um abraço carinhoso, este é o abraço do urso.
Bonito, é uma história bonita. E as imagens também são bonitas que acompanham
são
esta
bonitas.
História.
Estas são.
Podemos vê-las nas redes sociais. Bom, vamos até Nova Iorque, onde são menos 4 horas que em Portugal continental.
É verdade, e onde ao fim de... É uma história esta triste, vou-te já dizer, pelo menos para muita gente. Ao fim de 90 anos, fechou o emblemático Clube 21, ou 21 Club, onde passaram toda a gente que foi famosa. O clube foi fundado a 1 de janeiro de 1930. Eu acho que por aquela porta, era aquela porta gradeada na rua, acho que era na 52, não é? Passaram ricos e famosos de todos os que vocês se lembram. Agora a pandemia obrigou a fechar o local e a despedir 148 funcionários. Foi lá que o Humphrey Bogart ficou noivo da Lauren Bacall, foi lá que o Dalí passeou de trela à sua leoparda, à Babu, e digamos que houve por lá muitas cenas indecorosas, chamamos-lhe assim.
Bom, isso é mesmo um clube histórico, não é? Com muita história dentro daquelas paredes.
E muitas mesas famosas, algumas com placas. Na Lei Seca, quando os gangsters andavam por aí, por ali, a contrabandear álcool, o famoso clube, o 21, escondeu as bebidas atrás de uma porta falsa, que tinha duas, foi feita com 2 toneladas de tijolos, e a polícia nunca encontrou álcool lá. Mas depois há histórias como a do Aristóteles Onassis, que pedia sempre um hambúrguer 21 e preparava o seu próprio Bloody Mary. Também passava por lá umas noites agitadas com o amigo Frank Sinatra, diziam. O Truman Capote e o amigo Bay eram amigos de um bom copo que bebiam sempre juntos, e também eram clientes que adoravam roubar as namoradas aos bad boys do submundo. Há assim uma história do amigo Bay e de uma jovem na escada da cozinha, mas que não é contável aqui. É a tal história do Humphrey Bogart deixar a mulher depois de conhecer lá a jovem, então, Lauren Bacall, a quem pediu em casamento na mesa 30, está lá a placazinha. A Joan Crawford, que sempre mal disposta, costumava beber vodka Smirnoff com o seu prato favorito, que era fígado e bacon com salada de espinafre. O Errol Flynn, que supostamente tocava piano lá, não com as mãos, não vou dizer com o quê, e costumava jantar sempre às 4 da tarde. Pronto, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Gerald Ford, gostava de um dos itens fixos do menu, um dos mais baratinhos, que era a salada de frango. E pronto, mas agora acabou-se tudo isto, e apesar de nos últimos tempos vários milionários terem tentado comprar o clube sem conseguirem, e um deles até foi o próprio Donald Trump. Pode ser que agora consiga, quando deixar a Casa Branca de vez.
Aparentemente tempo não lhe vai faltar para gerir clubes noturnos.
Como este.
Filomena.
Vai estragar aquilo, transformar aquilo num reality show.
E também terá jeito, certamente.
Filomena, que música escolheste para fechar o jet lag de hoje?
Uma dos The Velvet Underground, After Hours.
Muito bem, After Hours de Velvet Underground no jet lag de hoje. Filomena, até amanhã.
Até amanhã. Forever leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say hello. You're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains looking grey in the rain as they stand disarrayed. Oh, but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again. Please watch your luggage. Rádio.